Pergunta número 336 do Livro dos Espíritos.
Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Não se cria sem que a criação presida um desígnio.
Então todo corpo tem uma alma, um epílico. E todo corpo é animado pelo epílito que escolheu aquele corpo. Porque já se viu lá atrás que o epílito não pode negar-se a entrar no corpo. Então, duas informações importantes. Não existe carne com inteligência. Existe espírito animando, dando inteligência a uma carne. E animada pelo aquele espírito que escolheu, desenhou aquela própria carne.
Carlete havia perguntado, quando nós deixamos o corpo antes do tempo, temos que repor esse tempo perdido?
Impossível você deixar o corpo antes do tempo. Nós vamos estudar lá na frente. Pergunta, existe uma pergunta sobre fatalidade. Se você quiser procurar, procure fatalidade. O Cadeco pergunta ao espírito da verdade. Então, pelo que o senhor está dizendo, ninguém morre antes da hora. O Espírito da Verdade diz, e diz vocês têm milhares de provas. A morte só acontece na hora que Deus sabe que vai acontecer, e do jeito que Deus sabe.
Carlete complementa, né? No caso do suicídio, Joaquim, como acontece?
Ninguém morre antes da hora, e Deus sabe a hora que cada um vai morrer e o modo que cada um vai morrer. No caso do suicídio, ele se suicida na hora que ele tinha que morrer, não morreu antes da hora. E morreu de suicídio, e Deus já sabia que ele ia morrer de suicídio. Só isso. Não há vida depois da morte, hipótese alguma, senão o espírito estaria logando, fala de Leite Filho. Logando, passando a perna.
Logrando?
Isso, a Deus. Porque Deus é que determinou aquela hora da morte. Se o espírito sai antes da carne, ele passou a perna em Deus.
Ellen diz o seguinte: às vezes, pelo que estudo nos projetos numerológicos, a pessoa é retirada do projeto e acaba de viver seu projeto em outros planos.
Não pode. Só se já houver, vamos dizer assim, essa possibilidade no livro da vida. Então vamos dizer assim, você tem não uma morte no livro da vida, mas você tem diversas mortes. E você vai andando no livro da vida. Nós já falamos do livro da vida e disse que ele não é retilíneo, mas é opcionais. É vivido por opções, por diversos caminhos. Então você vai andando no livro da vida. Aí você pode morrer num determinado momento em que você não tenha vivenciado todas as suas provas, mas este momento mas a decisão de você sair da carne naquele momento não foi tomada enquanto você na carne, mas foi tomada antes da encarnação. É, vamos dizer assim, uma saída de emergência. Mas uma saída de emergência prevista no projeto original.
Bruno pergunta lá em cima, então não existe livre-arbítrio?
Existe, livre-arbítrio do sentimento, não do ato. Isso nós já estudou na pergunta de 258, se não me engano. Livre-arbítrio do ato, do sentimento. O ato, o livre-arbítrio do ato é exercido fora da carne. É o que fala essa pergunta 258. O espírito pede a sua vida e nisso se consiste o seu livre-arbítrio.
Luiz, eu já vou passar a sua pergunta. Eu vou fazer a do Flávio Mendonça, que complementa isso que o Joaquim está falando no momento. toda morte é então prevista antes da reencarnação?
Sim, ola, forma e instrumentos da morte. Jiveza, Xoxê se escolheu moer nos dia tal, a tantas olas, através de uma bala de um assaltante. Tem que haver um assaltante para atirar aquela bala naquela hora em você.
E Flávio complementa, não pode ser mudado durante a reencarnação?
Não, nós já estudou isso. Olha, por favor, assubouze e lembrar aquilo que nós já leu sobre escolha das povas. Foi um capítulo inteiro, eu vigiei da importância disso para a compreensão da vida. Depois que o espírito encarna, ele não pode alterar nada, porque a sua visão muda. Enquanto encarnado, o que ele quer fazer, quando desencarnado, a felicidade universal, vencer as provas.
E ele complementa ainda mais, isso não seria determinismo?
Não, porque você não escolhe um caminho único. Você escolhe diversos caminhos. E aí, durante a encarnação, pela sua escolha sentimental, você vai para um ou para outro caminho. Então, não é determinismo, é um livre-arbítrio duplo. Você escolhe, antes da vida, os acontecimentos. E escolhe, na vida, como passar por esses acontecimentos. E de acordo com a forma que você passar por ele sentimentalmente, você ir lá para um novo programa pré-estabelecido, que também terá diversas saídas.
Vou então à pergunta do Luiz. Kim, quando duas pessoas nascem com o corpo junto, que não podem ser separados, que tipo de karma é este para os dois espíritos envolvidos? Como é visto no livro da vida?
Isso está no livro dos espíritos, nós vamos estudar essa opção. Mas é o karma dos dois viverem grudados, normalmente grandes inimigos. E tem que aprender a partilhar, inclusive o corpo.
Joaquim, o Flávio não esteve conosco nos estudos anteriores, né? Ele diz o seguinte, então, não podemos entender que a coisa está traçada. É a questão dos vários caminhos traçados. Você poderia esclarecer um pouquinho melhor sobre isso?
Posso. Olha, a coisa está taxada.
Com algumas opções, seria isso?
Existem diversas coisas taxadas como resultado deste momento para você. Xoxê, nesse momento, vamos dizer que Xoxê está aqui, Xoxê usar a fé, você vai para um caminho pé taçado. Se você não usar a fé, usar a lógica humana, você vai para um caminho pé taxado diferente daquele outro. Então eu costumo dizer o seguinte, você não pode mudar o destino, mas você pode mudar de destino. Você não pode mudar o que está escrito, mas você pode caminhar por um caminho diferente. Como? De mudando sua vibração, mudando seu padrão sentimental nessa vida. Mas não importa que atos aconteçam, todos esses atos estarão pré-estabelecidos. Fia, é escolha das povas. Dê uma olhada, Gia, eu acho que é dois Chico outro, Fia, por favor. Não, só digo isso. Pergunta 258.
O Joaquim pediu para eu ler a pergunta 258 do Livro dos Espíritos, que trata da escolha das provas. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Aí está tudo então explicado. Ó, se eu esquecer, alguém me lembra do número dessa pergunta, viu?
Então vamos à pergunta 337. É, Flávio, eu vi que tem uma outra pergunta sua, né? Sobre contradição. Você entendeu melhor agora, depois das últimas explicações? Na verdade, o que ele quis dizer é que nós traçamos vários caminhos. O seu livre-arbítrio é sentimental. Dependendo do seu sentimento, é por um caminho ou outro já escolhido antes da encarnação.
Depois de encarnado, o livre-arbítrio é sentimental. Mas encanto não é a atividade, o livre-arbítrio é escrever o livro da vida.
Ele pede desculpa, mas ainda não entendeu. Se antes escolhemos as provas, como depois podemos mudá-la? Ou uma coisa ou outra?
Não, você não muda a prova. Você muda o resultado da prova. Você muda o caminho que da onde você vai sair a partir da prova. Vou dar um exemplo. Você na sua vida pediu para nascer na favela e pobre. Isso você escreveu antes da vida. Se você viver essa situação de um jeito, vamos dizer, com amor universal, aí você pede, olha, se eu viver com amor universal, então me faça estudar para que eu possa crescer materialmente. Agora, se eu não vencer, se eu passar minha fome acusando todo mundo, acusando Deus, acusando a sociedade, aí você me faça me transformar em bandido. Agora ficou claro? Então veja, é como você passa essa vida durante a vida é que vai zelar o karma. Se você num karma passar com amor universal, você vai para um com outro karma, uma outra prova escrita. Aí se você passar com vaidade, com orgulho, com soberba, com individualismo, você vai para outra prova diferente daquela primeira.
Pois então, se depende de minhas atitudes, não pode haver determinismo.
Não dependo de suas atitudes, dependo do seu sentimento. Eu não falei você conseguir comida. Eu falei você passar a vida sem comida com felicidade, amor ou com lamúria, sofrimento. Então não é atitude física, é atitude sentimental frente ao acontecimento da vida.
Meus sentimentos não determinam minhas atitudes?
Isso, mas primeiro você tem que escolher o sentimento. Aí é que está, a atitude é o pé esquito. E o sentimento é o zelador do pé esquito.
Podemos dizer que o sentimento é que determina a atitude.
A atitude pé esquita.
Pré-escrita.
Exatamente.
Você sente, Flávio, mas a atitude decorrente desse sentimento já foi pré-escrita. O seu trabalho é escolher o sentimento.